estar na presença de Jesus e poder adorar a Deus. Isso não há nada melhor que estarmos na presença do Senhor nosso Deus. Nada melhor do que esse sentimento de gratidão que o nosso coração apresenta esta noite. Estamos na casa de Deus, na presença de Deus, e nós nos sentimos gratos por isso. Rompemos o ano de 2012. Glória seja dada ao nome de Jesus. 2012 passou com todas as lutas, problemas e vitórias. Nós rompemos. Entramos em 2013. E a única certeza que nós temos agora nesse começo de ano é que Jesus está mais próximo em 2013 do que em 2012. Amém? A volta de Jesus está mais próxima agora do que estava o ano passado. Eu não sei se você parou para pensar nisso, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para pensar nisso. A volta de Jesus está mais próxima hoje do que estava no ano passado. Está mais próximo. Pastor Samuel, ano passado, trouxe uma palavra e nos dirigiu uma palavra muito forte num dos umas terças-feiras que estávamos ali. Chocou até algumas pessoas, mas é uma grande realidade. Ele diz assim: nós estamos mais próximos do cemitério do que da maternidade, mais próximos do fim do que do começo. Alguns, né? Alguns. Mas é a grande verdade. Mas eu prefiro pensar de uma forma assim, um prisma celestial nessa palavra. Eu estou mais próximo do céu do que da terra. Estamos mais próximos de Jesus voltar do que qualquer outra coisa. Então eu quero louvar a Deus por poder estar na casa do Senhor na primeira ceia do ano. E aqui nós nos regozijarmos e adorarmos ao Senhor. E ter você com a gente, a igreja do Parque Espanada, é uma grande alegria. Deus te abençoe por estar na casa do Senhor. Amém? Nós estamos sarando aí. A gripe, sarando. Mas vamos chegar lá. Deus vai dar graça para nós vamos chegar lá. Abra a sua Bíblia, por favor. Evangelista Lucas. Evangelista Lucas. Capítulo 5, verso 31. Evangelista Lucas, capítulo 5, verso 31. O texto nos lembra muito bem um momento da vida de Jesus em que Jesus faz ou toma uma decisão de ir até a casa de Levi. Levi, que é o mesmo Mateus, ele era coletor de impostos, era alguém que não era muito bem visto pela sociedade israelita, alguém que trabalhava para os romanos. Se você puder ter uma noção de como ele era visto pela nação israelita, as pessoas estavam vivendo um momento de pobreza. Além da questão da pobreza, de falta de acesso às necessidades básicas, muitas vezes tinha o agravante de ser subserviente a Roma, ou seja, a Roma era quem dominava, quem impunha impostos altíssimos. De repente, o povo de Israel é pego numa situação aonde o próprio filho de Israel, ele está trabalhando para os romanos, de forma que a visão que os hebreus, que os israelitas, que o povo tinha de Levi era péssima. Eu fico pensando que quando ele passava, as pessoas olhavam para ele com aquele olhar de desprezo, né? Assim, se feliz, podia estar com a gente adorando, mas está a serviço de Roma para tirar o meu dinheiro. né? E eu acredito que ninguém, ao menos daqueles mais ortodoxos, sentia muita alegria em conviver com o tal do Levi. No entanto, no momento do ministério de Jesus, ele decide ir à casa de Levi. A partir do verso 27, ele diz: depois disso Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, assentado à coletoria, e disse: segue-me. E a seguir, o verso 28 diz: e ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Irmãos, o que ninguém esperava é o que isso ia acontecer. Ele está recebendo dinheiro para tirar o nosso dinheiro. Ele tem privilégios com o povo que é contra nós. Agora, eu fico olhando, o sacerdote olhando isso, vou usar aqui o povo de Israel como a igreja, o crente da época olhando isso, e olha para Levi e diz assim: como é que pode esse infeliz do Levi, que trabalha para os romanos, Jesus foi lá conversar com ele? Só isso já é uma situação estranha. Agora ele chamou o coletor de impostos para seguir ele. É outra situação estranha. Se não fosse isso o suficiente, o tal do Levi deixou tudo para seguir Jesus. E eu acredito que uma parcela do povo deve ter ficado um pouco se sentindo muito mal com aquela conversão, se sentindo meio incomodado com aquela conversão. Uma conversão, uma mudança de pensamento, uma mudança de história, que deixou todo mundo incomodado, porque ninguém gostava do Levi, ninguém se sentia em paz com o tal do Levi. Essa postura de Jesus chamar o Levi de Levi, logo de imediato deixar tudo e seguir, já foi um constrangimento para as pessoas. Eu não sei o que poderia constranger a igreja no Parque Esplanada hoje. Eu não sei o que poderia me constranger. Eu me coloco eu como igreja do Parque Esplanada. O que me constrangeria hoje? Se Jesus salvasse quem? Quem que Jesus salvasse poderia me deixar constrangido? Não sei, se Jesus de repente salvasse um homossexual, todo travestido, peitão siliconado, essas coisas aí, todo estranho, e ele entrasse aqui, hein, Marcelo? Todo cheio das coisas, e dissesse assim: olha, eu aceitei Jesus, vou ficar aqui agora com o Chorran. Logo com o Chorran, né? Logo com o Chorran. Talvez essa criatura, esse ser que a gente não sabe se é um homem, se é uma mulher, porque tem nome de homem, mas se veste como mulher, tem nome de homem, mas é todo travestido, vai lá e senta do lado da Grazi. Aí a Grazi dá aquela olhadinha como ela está olhando agora. Será que Jesus salvou mesmo isso aí? Muito esquisito esse negócio. Aí, se não bastasse sentar do lado da Grazi, ele falou assim: pastor, vim te dar um abraço, meu querido. Aí você olha assim: um abraço? Tem certeza? Não dá para dar a mão só? Não, eu quero te dar um abraço. Irmão, tem algumas coisas que deixam a gente completamente constrangido. Verdade ou não é? Eu acho que você ficaria constrangido também. Talvez fosse uma outra situação. O líder do PCC, o traficante da região, ele resolve aceitar Jesus. Entra nessa casa e você sabe que o dedo dele é mole. Você sabe que o dedo dele é molinho, molinho. E ele decide e fala assim: agora eu quero ser disciplinado pelo Senhor, Moisés. O Senhor vai me disciplinar agora. Vou andar junto, vou tomar café na tua casa. Nós vamos estar juntos lá. E diz: ó, mexeu contigo, mexeu comigo, falou Jesus. Estou curtindo. Não, agora você é meu irmão. Agora nós estamos juntos, colado ali, ó. Misturado. Aí você fala: Jesus, onde eu fui amarrar meu burro? Algumas coisas eu acho que constrangeria nós. Eu dei um exemplo solto. Poderia ser qualquer outra coisa. Talvez outra coisa te constrangesse. Aquela sogra que você não se sente muito com a vontade com ela. Tem gente que ora para Jesus salvar a sogra. Vai que ela vem na minha igreja.
aquela infeliz daquela sogra, vai que ela aparece na minha igreja. Eu estou falando em brincadeira, que minha sogra é uma benção. Cadê a Solange? Cadê a Solange? Está lá embaixo, né? Então, posso falar, pastor? Minha sogra é uma benção. Mas talvez você se sinta desconfortável com a tua sogra, né, pastor Elias? Irmão Elias? Talvez você se sinta desconfortável com a tua sogra. Talvez. Não sei. Mas eu estou dizendo que algumas coisas constrangem a igreja, constrangem a gente. Algumas coisas constrangem a gente. Mas Jesus não está preocupado com o nosso constrangimento. Não é uma preocupação do Senhor alguma coisa que está nos deixando um pouco estremecidos. Ah, chegou um irmão aí, diz que prega muito, diz que é teólogo. Chegou aí, eu como pastor da igreja e eu sempre prego, eu vou fazer o seguinte, vou queimar ele, porque senão ele vai aparecer mais do que eu vou ver se eu deixo ele na berlinda, aí uns 3, 4 anos, irmãos, mano. Quem sabe ele faz, aqui vai constranger. Se esse camarada começar a pregar, o povo vai gostar dele, vai ficar feliz com a voz dele, daqui a pouco nem vão pedir mais a oração para mim, é só ele que vai querer orar. Então eu vou dar uma queimada nele, quem sabe ele vaza, ou ele fica aí no molho até ver se Jesus leva ele embora. Algumas coisas constrangem a gente, mas Jesus não está nem um pouco preocupado com aquilo que nos constrange. A preocupação de Jesus é olhar no coração das pessoas e mudar o coração das pessoas. A preocupação de Jesus, ela não é visível, não é aparente, não é alguma coisa estética. Há um tempo atrás, nós tínhamos o modelo do cristão, o modelo, o perfil do cristão ideal. Não é isso? Lembra dessa época? As irmãs tinham que ter cabelão comprido até lá embaixo. A senhora tinha cabelo assim, irmã Jerusa? Não, né? Que pena, a senhora não era o padrão ideal. Tinha? Azinha tinha. Irmãzinha, a senhora tinha um cabelão compridão. Esse era o padrão ideal. Outro padrão ideal para as mulheres. Tinham vários padrões ideais. Saia, saiona comprida. Hoje a gente vê as irmãs de calça na igreja, a gente fica até bem assim, pô, Jesus, tem misericórdia. Será que vai para o céu essa infeliz? O padrão ideal. Os homens, se você visse um irmão de shorts, irmão, meu Deus do céu. O irmão de short de você aí está encapetado, demônio entrou nele, olha o shortão dele. E o pecado dele não é o short, é aquela perna branca dele, aquele é horrível. Cabelo comprido como aquele meu amigo ali, e aquele ali, que chegou atrasado de novo, era pecado mortal. Pecado mortal. Né? Mas irmãos, o padrão de Deus. Sim, mas você consegue imaginar comigo que lá no céu vai ter uma ala para os deuses e amor? Lá quando chegar no céu vai ter. Irmão, Jesus vai fazer uma triagem na entrada. Irmão, o senhor veio de onde? Qual é a congregação do senhor? Eu sou Deus e amor. Então o senhor, por gentileza, naquele pedaço ali, que ali é só terno gravado, não pode ter bigode. Bigode não pode ter. Não pode ter bigode. Não pode ter bigode. O senhor fica nesse cantinho aí. Então, o senhor veio de onde? Cristão no Brasil. Então o senhor põe o véu e vai para aquele canto ali. O senhor veio de onde? Eu sou Assembleia. Assembleia está tão sem, não sei se eu falo essas coisas. A Assembleia está um pouco sem identidade em alguns lugares, né? Você não sabe o que é um crente assembleiano mais. Você chega num lugar, Assembleia você chega em outros lugares, a Assembleia é tão séria que você não sabe se você está na igreja. Está um pouco sem identidade. Eu não sei se vocês teriam alguma coisa para falar assim. Essa aqui é a Assembleia de Deus. Não sei. Não sei. Mas vamos usar outro. Sei lá. Você é adventista? Sim, eu sou adventista. Então você só vai naquele lado do sábado ali, ó. Seu negócio ali do sábado. Você é o quê? Eu sou músico. Então você vai para a ala dos músicos ali. Não vai ter isso no céu, irmãos. Não vai ter isso no céu. Não tem um céu para Deus e amor, não tem um céu para adventista, não tem um céu para cristão no Brasil, não tem um céu para Assembleia de Deus, não tem um céu para as irmãs do resplendor, não tem. Eu queria dizer isso para vocês.
Quando você chegar no céu, não vai ter um céu com uma placa escrito aqui, ele só cabe resplendor nesse pedacinho. Nem um céu para Chohan. Não tem. Não tem. Você vai ter que se misturar com o povão lá. Você vai ter que se misturar. Não tem, desafinado, né? Não tem um céu para obreiro. Não tem. Você vai ter que se misturar com a galera. Não tem um céu para você que é mais tradicional. E não tem um céu para você que é mais moderninho. O céu é o céu de todos, do Cristo de Deus, daquele cujo coração foi moldado por Deus, cuja alma foi lavada pelo sangue de Jesus. Existe apenas um céu. O céu que nós vamos é o céu de Jesus, não é o céu do Marcelo, não é o céu do João, não é o céu da Assembleia, não é o céu de ninguém, é o céu de Jesus. Quando todo mundo vê Levi se aproximando do céu, deixa todo mundo constrangido, mas Jesus não está preocupado com as pessoas. Jesus não está preocupado com ninguém, ele quer salvar Levi. Levi, eu vou na sua casa. Ele vai, aliás, a convite de Jesus, ele ficou tão transformado, porque a Bíblia tem um texto que diz assim: aquele que foi muito perdoado, muito ama. Levi então olhou e viu a mudança que foi, que aconteceu nele, uma mudança completa. O que é que ele faz? Eu vou fazer um jantar. Como é que eu agradeço, irmão? Antes de eu entrar no que eu vou dizer aqui, você se sente grato a Deus? O que você faria para agradecer a Deus? Até onde você iria para agradecer a Deus? Qual seria a sua postura para ser grato a Deus? Demonstrar sua gratidão a Deus. Levi, vai para sua casa, faz um jantar belíssimo. Belíssimo. Ele não apenas faz um jantar, ele chama todos os seus amigos coletores de impostos. Todos os coletores, todos aqueles que eram mal vistos, todo mundo que era mal visto por Israel, falou: vem todo mundo para minha casa. Quando todo mundo viu isso, falou assim: pronto, agora a bandalheira ficou geral, né? Todo mundo ali trabalha para César, todo mundo vai ser uma roubalheira que sobe. E Jesus é convidado para essa festa. Vem aqui, Jesus, eu fui mudado. O senhor vem aqui na minha casa, faz o convite. Jesus vai para a casa dele. Porque aquele que foi transformado por Deus, ele quer Jesus em casa. Ele faz uma festa, chama Jesus para a casa dele. E lá no jantar, é quando Jesus diz essa palavra que nós lemos em Lucas capítulo 5, verso 31. No jantar, na comida, no momento que eles estavam celebrando, Jesus diz para eles: não necessitam de médicos os sãos, e sim os enfermos. O que é que Jesus está dizendo? Eu não vim por causa de quem se acha justo. Eu não vim chamar as pessoas que se acham boas, retas. Eu não vim para chamar as pessoas que já se acham especiais, as pessoas que já se sentem muito bem e confortáveis consigo mesmas, as pessoas que acham que não precisam de Jesus. Quarta-feira agora nós ministramos sobre o Espírito Santo, estávamos falando sobre isso, como o Espírito Santo é necessário na nossa vida. Algumas pessoas não sentem mais saudade de Deus, vontade do céu, se acostumaram a um culto gelado, se acostumaram a uma visita na igreja. As pessoas não congregam, elas visitam. Eu vim visitar vocês hoje. Amanhã eu vou visitar, depois lá o centro de Macumba, quero dar uma olhadinha como é aquele negócio lá. Aí depois eu vou lá no Espírito, eu vou dar uma visitadinha lá, vou ver como é que funciona aquele negócio lá. Irmão, nós não estamos aqui visitando a casa de Deus. Nós estamos aqui porque nós sabemos cujo nosso coração foi transformado por Deus. Nós sabemos para onde nós estamos indo. Nós estamos aqui joelhos dobrados, coração contrito. Nossos olhos estão na cruz de Jesus. Nós sabemos o que Deus fez por nós. Nosso coração é grato por tudo quanto Ele nos fez. Eu preciso lembrar você nesse dia de ceia que você foi chamado por Deus para viver uma vida diferente. Você foi moldado para Deus, por Deus, para ser completamente diferente. Levi, ele faz a festa, celebra, convida Jesus. Jesus chega na casa e diz: olha, gente, eu não vim aqui por conta daqueles que não precisam de mim, porque Jesus não vai aonde não precisam dele. Jesus está onde as pessoas precisam dele. Jesus, eu quero te declarar, para te declarar, eu preciso do Senhor Jesus. Jesus, eu preciso declarar, não sai da minha casa precisa de Jesus. Jesus, eu quero falar com o Senhor, não sai da minha vida, que o Senhor saiu, eu morro. Não pode sair da minha vida, Jesus. Jesus, não sai dos meus planos. Jesus, continua aqui conosco. O nosso culto só é culto porque a presença de Jesus está aqui. Jesus, não nos deixa sozinhos. Senão isso aqui vira uma esborda, vira uma bagunça, vira uma coisa qualquer. Nós estamos aqui por causa de Jesus, vivemos por conta de Jesus e sentimos-nos bem com a presença de Jesus. Ele disse: pessoal, eu não estou aqui para quem já está bem. Nós percebemos no Novo Testamento que o Novo Testamento designa muitas coisas como tomando o lugar de Deus. Algumas pessoas colocaram no lugar de Deus o seu dinheiro. Elas endeusam aquele patrimônio, aquela prosperidade. Outras pessoas colocaram outras coisas no lugar do altar de Deus. Irmão, eu preciso te aconselhar com muita clareza. Por mais que Deus te dê, por mais que Deus te prospere, você não pode tirar o lugar que é de Deus. Esse aqui é o lugar de Deus. Esse é o lugar de Deus. Tem um lugar para Deus dentro de você. Esse é o lugar de Deus. O lugar da adoração. Eu gosto de dinheiro. Preciso dizer para vocês com muita clareza isso. Eu gosto de dinheiro, meu. Gosto de dinheiro. Não tem problema nenhum com dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro faz mal. Eu não amo dinheiro. Eu gosto de dinheiro. Eu amo Jesus. Eu não posso tirar Jesus e colocar dinheiro. Eu não posso tirar Jesus e colocar o carro, a casa, o filho, a mulher, o marido. Ou sabe a Deus o quê? Você não pode tirar Jesus no centro e colocar qualquer coisa no centro. O centro da tua existência é Jesus Cristo, Salvador da tua alma. E é isso que Jesus está dizendo para aquelas pessoas. Eu não vim para ser mais um. Jesus não chega para disputar espaço com ninguém. Jesus não chega para fazer par de igualdade com qualquer outra coisa. Jesus exige primazia, prioridade. Ele exige isso. Tem um texto nas Escrituras do Novo Testamento que diz para nós que o Espírito de Deus que está em nós tem ciúmes. O que é que significa isso? Deus não suporta ver você de braço dado com ninguém. Deus não suporta ver você disputando o teu coração com ninguém. Deus, ele exige espaço total. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O salvo, o homem e a mulher salvos em Jesus, não são pessoas perfeitas, não são pessoas que nunca erram, não são pessoas que são super especiais, não é uma classe distinta da sociedade. O salvo em Jesus é aquele cujo coração é totalmente de Jesus, de Deus. E eu acredito firmemente que lá no Universal vai ter muita gente que vai para o céu. Assim como eu acredito que aqui na Assembleia vai ter muita gente que vai para o céu também. Acredito que lá na Cristã do Brasil vai ter gente que vai para o céu também lá. Irmão, se você vacilar, você vai encontrar no céu pessoas que você não acreditou que ia para o céu. Se você for, obviamente. Se você for. A gente olha para algumas pessoas com a estética e fala assim: você não vai não, não. Você não vai não. Dá uma olhada assim. Esse jeitão aí. Irmão, Jesus não está preocupado com estética. Nem aparência. Jesus está olhando além da sua estética, da tua aparência. E Jesus está cuidando de você por dentro. O que você é enquanto essência é aquilo que Jesus está preocupado com você. O salvo de nós, os salvos, são aqueles que Jesus tem acesso dentro da nossa vida, da nossa existência, da nossa alma. Quando nós falamos com Deus e quando o Senhor Deus fala conosco, quando nós conseguimos sentir, ouvir a voz de Deus e o Senhor ouve a nossa voz. O salvo é aquele que consegue se submeter plenamente ao Senhor. O salvo é aquele que, por mais que ninguém veja esteticamente, a aparência dele não é a mais aprazível, mas o seu coração é entregue a Deus. Suas decisões são submissas a Deus. Jesus não veio para quem é certinho, para quem não precisa, para quem está muito bem do jeito que está. Tem algumas pessoas que você, se você for pregar para ela, é por isso que Jesus diz assim: dificilmente o rico se salvará. Dificilmente. Não diz que não vai se salvar. Está dizendo: dificilmente o rico se salvará. Por quê? Algumas pessoas, você vai chegar para ela e falar assim: rapaz, você precisa de Jesus. Ele fala: eu preciso de Jesus para quê? Para que eu preciso de Jesus? Eu já tenho dinheiro. Teve os ganhadores da Mega Sena agora? Acho que foi 80 e tantos milhões para cada ganhador, não é isso? Teve crente que coçou o dedo para jogar, né, irmão? Temos crente aí que ficou: Jesus, oh meu Deus, 80 na minha conta ia fazer a diferença. Tem uns crentes aí que até pensou até no dízimo, já falou assim: se eu ganho 80, eu dava de dízimo, eu construí o esplanado inteirinho. Fala a verdade, irmão. Pensou ou não pensou, irmão? Deu uma coçadinha, né, mano? Deu uma coçadinha, falou: 80, né? É que a gente não estava pensando em 80, estava pensando no todo, né? Pensar ganhar sozinho 250 ou 300? 250 milhões. 230 milhões. Oh, Jesus. Jesus, me revela esse número, Jesus. Tem irmão que já estava fazendo campanha no Monte da Luz. Jesus vai me revelar esse número aí. Sonhou com o número. Irmão, nós não podemos substituir Jesus no lugar dele. Jesus está no centro da nossa coração. Jesus veio para nós, irmão. Jesus veio para nós. Jesus veio para nós, irmão. Porque nós nos sentimos doentes, precisamos de Jesus. Nós reconhecemos a nossa necessidade. Isso nada tem a ver com dinheiro. Isso não tem a ver com posses. Isso não tem a ver com prosperidade. Isso não tem a ver com bens desta vida. Eu reconheço Jesus, não é porque eu tenho casa ou não tenho casa, porque eu tenho dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, porque eu ganhei. Não é isso, eu reconheço Jesus, porque Ele salvou a minha alma. Eu não posso me associar a isso, isso é coisa distinta. Jesus resolveu dar 1 milhão para uns e deixar outros ganhando salário mínimo. E daí eu vou para o céu com o mínimo ou com o máximo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Irmão, riqueza é dom de Deus. Riqueza é dom de Deus. Não tem nada a ver com a salvação da sua alma. Riqueza é dom de Deus. Alguns tiram a sorte grande. Estava no lugar certo, na hora certa. Agiu certo, no momento certo. Se preparou. Alcançou a riqueza. Outros não se preparou. Eu conheço pessoas que não têm o ensino fundamental, mas está ganhando uma grana legal. Como é que você explica isso? Sei lá. Deu a sorte de estar no lugar certo, conhecer a pessoa certa, a influência certa, sei lá. Pegou na veia, como se diz, né? Deu. Outro se preparou e não virou, está aí. Mas, irmão, não dá para a gente associar isso à nossa salvação. Eu não posso associar isso. Independente do dinheiro que eu tenho ou que eu não tenho, das posses que eu tenho ou que eu não tenho, Jesus é o Salvador da minha alma. Nós somos enfermos, não é porque a gente tem ou não tem. Nós somos enfermos porque a pura ausência de Jesus nos adoece. A ausência de Jesus já é doença. O pecado que nós herdamos, os erros que nós herdamos. O salmista diz assim: em pecado eu fui concebido, no pecado a minha mãe me concebeu. Eu já nasci em pecado. A minha questão não é outra, eu já estou doente de natureza. E é quando o homem reconhece que ele precisa de Jesus, não é pelo que tem ou porque não tem. É quando ele olha para ele e diz assim: eu preciso de Deus. E Jesus se apresenta para ele, porque ele diz assim: eu vim para você, filho. Eu vim para o doente. Eu vim para você que precisa. Para nós terminarmos, vamos voltar no texto oficial que nós lemos. Segundo Crônicas 7 e 14. 7, 14 e 15. Salomão, ele acaba de inaugurar ou de terminar o templo. Verso 11, quando Salomão acabou a casa do Senhor, o que é que acontece? O Senhor apareceu a ele de noite e lhe disse: eu ouvi a tua oração. Salomão estava no seu melhor momento. Salomão já estava no lugar de Davi. O que é que faltava para Salomão? Ele tinha mulheres, ele tinha dinheiro, ele tinha bens, ele tinha herança, ele tinha prosperidade, ele tinha tudo. Ele não precisava de nada. Mas ele diz assim, ele começa a falar com Deus, e Deus diz assim: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração, e eu escolhi para mim este lugar como casa de sacrifício.